Nós estamos na linha com o psiquiatra Gilson Denis Volpe. Olá, doutor Gilson, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Doutor Gilson, o senhor acompanhou aí também, né, esse caso, né? O farmacêutico foi assassinado na farmácia ali em Cianorte, e há suspeita, então, de que esse autor do crime estivesse num surto psicótico, né? A gente gostaria de entender o que é a esquizofrenia. Que doença é essa, doutor?
Muito bem. A esquizofrenia é uma doença mental grave, processual, é uma patologia que ela é progressiva. Ela não existe uma cura, e sim controle, e ela se caracteriza, em geral, por distorções fundamentais do pensamento e da percepção. O que que acontece? O paciente, notadamente neste caso aí de Cianorte, com muita probabilidade é um esquizofrênico que tem uma esquizofrenia paranoide, ou seja, é uma esquizofrenia em que predominam transtornos do pensamento. E dentro desse transtorno do pensamento, eu acredito que ele deveria ter, ou deve ter, ele está vivo ainda, né? Está foragido, mas está vivo, ele deve ter um delírio paranoide persecutório. São ideias delirantes de perseguição. São ideias que não têm fundamento, não coincidem com a realidade, são ideias patológicas, ou seja, doentias, que aparecem na cabeça e no pensamento do paciente, e com isso ele imagina que aquelas pessoas são inimigos dele. Isso é uma coisa absolutamente fora da realidade. E nesse contexto, então, eles agridem aquelas pessoas, como no caso em foco, ele agrediu a mãe, né, deu um tiro na mãe e depois, em seguida, deu um tiro no farmacêutico que não quis atendê-lo na venda da medicação psicotrópica que ele tomava, e com toda a razão que são medicamentos controlados. Uhum. Então, eu acredito que é um paciente portador de uma esquizofrenia, como já disse, uma doença crônica, evolutiva, processual. É uma doença que apenas tem controle médico através de medicamentos modernos. Hoje se controla um paciente esquizofrênico, mas quando ele se fica, ele se abstém, quando ele fica sem essa medicação, ele surta. E muitas vezes a família não percebe, porque muitas vezes também o paciente não adere ao tratamento. Ele continua o tratamento. Embora, às vezes, ele tenha um medicamento, ele se recusa a tomar, ou às vezes ele esconde o medicamento para não tomar. Então, e nisso ele surta, e quando ele surta, vem essas ideias delirantes, persecutórias, e aí ele pode cometer esse tipo de delito, esses crimes bárbaros, como aconteceu agora.
Então, um paciente assim, ele tem que ser monitorado constantemente? Não se pode deixar que ele fique sem o remédio?
Absolutamente, Luciana. Esse tipo de paciente, ele tem que ter um controle médico e psicofarmacológico contínuo. E não existe cura. A esquizofrenia é uma doença processual, crônica, evolutiva, que só fica estabilizada quando a medicação antipsicótica está atuando no cérebro da pessoa, que são medicamentos que não deixam que esse delírio aflore, esses delírios, essas ideias delirantes, as alucinações, etc.
Existe, como a gente identifica uma pessoa com esquizofrenia, né? Existe uma idade em que ela se desenvolve, ela aparece?
Bem, a esquizofrenia ela pode iniciar na juventude, que seria uma forma hebefrênica da esquizofrenia, ou a forma simples da esquizofrenia, que é uma das mais complicadas. E agora, a esquizofrenia paranoide, ela só se manifesta, assim, geralmente, no começo da idade adulta ou até, às vezes, na idade adulta. As outras formas da esquizofrenia, que não vem o caso, me parece que esse aí é um esquizofrênico paranoide, elas podem aflorar em qualquer época da vida. Não tem uma época exata para aparecer a esquizofrenia. E quanto mais temprano, quanto mais... quando o início da esquizofrenia é muito precoce, piora o prognóstico, piora o controle. geralmente são esquizofrenias mais graves, mais refratárias ao tratamento médico.
Uhum. Então ela é progressiva, ela vai aumentando de grau, assim?
Sim, exatamente. Em cada crise que o esquizofrênico tenha, cada crise dele, ele aumenta um pouquinho mais o seu defeito esquizofrênico. E mesmo esquizofrênico bem tratado, ele no seio da sociedade ou ele no meio das pessoas, as pessoas percebem que ele é uma pessoa meio diferente, meio esquisita, meio, assim, entre aspas, anormal, não é? Mas com o tratamento, muitas vezes o paciente estabelece assim um grau muito bom de recuperação e esses sintomas desaparecem totalmente, mas ele fica refém do tratamento. E a família tem que monitorar, porque o paciente passa a ser perigoso à sociedade, não por culpa dele, ele não tem culpa. A culpa é a doença, não é isso?
Sim. Uhum. A gente tem o caso, né, do cartunista Glauco, que também foi morto, né, por uma pessoa com esquizofrenia.
Sim.
Né?
Esquizofrênico, exatamente.
Uhum.
Eu lembro.
Então, é uma doença que há uma grande responsabilidade aí, então, da família, né, e do própria sociedade, então, né, para se controlar?
Sem dúvida nenhuma. Uhum. Agora, para nosso bem, sabe, Luciana, nesses últimos 30 anos, com o aparecimento desses modernos psicotrópicos, modernos antipsicóticos, né, que são os antipsicóticos atípicos, melhorou muito o prognóstico, melhorou muito a ressocialização do paciente esquizofrênico, que no passado, há 40, 50 anos atrás, eles nem poderiam viver em sociedade, tal a gravidade, tal a influência da doença na personalidade e no comportamento deles. Mas hoje, com essas medicações modernas, ele pode ter um convívio social razoavelmente bom e interagir com a sociedade de uma maneira razoavelmente boa.
Uhum. Existem outras doenças psíquicas que causam surtos como esse? Esse rapaz aí de cenote, por exemplo, se não for um esquizofrênico, pode ser uma outra doença?
Sim. Pode ser um transtorno afetivo bipolar, né, que são os bipolares. O bipolar no surto maníaco, né, naquele surto de euforia, ele, por exemplo, ele não suporta uma confrontação, ele não suporta um não. Ele agride, né, quando ele está em surto maníaco. Então, existe também o epilético em estado crepuscular epilético, ele agride. Existe o paciente, o drogado que surta em razão de um surto delirante provocado por drogas, essas drogas alucinógenas, LSD, cocaína, crack, etc., né? Existe uma gama muito grande, né, de pacientes que provocam a heteroagressão, ou seja, agressão às pessoas da sociedade ou à sociedade.
Uhum.
E também temos lá o psicopata, que ele não é bem um psicótico, ele não surta, mas ele é motivado por maldade mesmo, por mau caráter, por pessoa de índole ruim.
Uhum, certo. Agora, há uma questão, um ingrediente genético na esquizofrenia?
Não entendi a pergunta.
Há algum ingrediente genético na... Ela é genética, essa doença, a esquizofrenia?
Absolutamente. Não existe assim, não se detecta, ainda a ciência não detectou exatamente o gene ou a localização do gene dentro dos cromossomas. Mas é uma doença, assim, que por estudos, a bipolaridade e a esquizofrenia tem um fundo genético hereditário.
Uhum. Ah, sim. Bom, e não há nenhuma linha da medicina científica que estude a questão química de compensação de substâncias químicas no organismo? Existe isso?
Sim, existe. Nós sabemos que, por exemplo, na esquizofrenia, o defeito está nos receptores da dopamina no neurônio pós-sináptico. Então, existem os receptores D2, D1, D2, D3, D4 da dopamina, que é um neurotransmissor, e o defeito está no receptor dopaminérgico D2 e D4. A ciência já tem provas, já tem estudos definitivos e exatamente eficientes da pesquisa da esquizofrenia.
Existe alguma estatística? Há um aumento de casos?
Olha, eu acredito que conforme aumenta a população, aumenta sim a estatística. Mas em torno da população mundial, é em torno de 2%.
Uhum.
Da população mundial. Numa população de 100 mil habitantes, 2 mil são esquizofrênicos, por exemplo. Então, numa cidade como Maringá, 400 mil habitantes, você pode ter aqui dentro de Maringá, teoricamente, claro, isso depende de um estudo local, né, focado nisso, né? Mas nós teremos em torno de 8 mil esquizofrênicos na cidade de Maringá. Claro que nem todos são esquizofrênicos, paranoide. Tem um esquizofrênico, por exemplo, o catatônico, ele não oferece risco nenhum à sociedade. Ele é um indivíduo que predomina os sintomas motores da esquizofrenia catatônica, né? Agora, a esquizofrenia hebefrênica já é composta de muitos delírios, muitas alucinações, transtornos do comportamento, muito transtorno afetivo. Na hebefrênica. Na simples predomina uma gama muito imensa de uma degeneração pan da personalidade, não é? A esquizofrenia simples. E na esquizofrenia paranoide predomina exatamente como eu acredito que seja esse paciente de cianorte, predomina os sintomas, a degeneração do pensamento, né? No conteúdo e na forma do pensamento, e eles desenvolvem assim delírios persecutórios muito intensos contra pessoas da família, contra pessoas da sociedade. Por exemplo, ele deve ter desenvolvido um delírio persecutório contra esse farmacêutico e o impulso que ele teve foi de exterminar o agressor dele, entre aspas, né? Agressor, entre aspas, ele não tinha nada com a doença dele.
Uhum. Que coisa. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Não há de que, Luciana. Seja sempre bem-vindo. E uma boa tarde a você e aos ouvintes da CBN. Muito obrigado.
Conversamos com Gilson Denis Volpe, psiquiatra. Falamos sobre a esquizofrenia, uma doença psíquica que causa transtornos no pensamento, no caso da esquizofrenia paranoide, e que pode ser o que acometeu esse assassino lá de Cianorte, né? Esse autor do crime, esse crime bárbaro que chocou a cidade, a região toda, nessa quarta-feira.